7.7 Taiwan. Dilema de Taiwan. Taiwan é considerado pela China continental como uma província, segundo a política de uma só China, que é determinante para que não haja países que reconheçam tanto a República Popular da China como Taiwan, ou formalmente a República da China, como os dois estados diferentes e independentes. Taiwan mantém representação independente, seja como membro pleno, seja como membro observador em algumas organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, OMC, o Banco Asiático de Desenvolvimento, BAD, o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, e comitês da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, embora seja bloqueado pela China em outras, o recente caso de obstrução na Organização Mundial da Saúde, OMS, ficou bastante em evidência durante a pandemia de Covid-19. A atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, coloca seu país no epicentro de uma luta ideológica entre democracias liberais e regimes autoritários, que ameaçam a ordem liberal construída no pós-guerra. A mandatária afirma o compromisso inegociável dos taiwaneses com a democracia, rechaçando uma eventual reunificação entre a República da China e a República Popular da China, mas também que seu governo não será aventureiro, referência a uma eventual declaração de independência, que seria a linha vermelha para uma intervenção chinesa sobre a ilha. Pesquisa de opinião realizada em setembro de 2023 revela que 49% dos taiwaneses apoiam a independência formal da China, enquanto 27% deseja a manutenção do status quo e 11% preferem a unificação com a China. Na faixa etária entre 20 e 44 anos, o apoio à independência é majoritário na ilha. Em janeiro de 2024, foram realizadas eleições presidenciais em Taiwan. O Partido Democrático Progressista, DPP, sigla em inglês, escolheu o atual vice-presidente do país, o ex-primeiro-ministro e defensor da independência taiwanesa, William Lai Ching-te, como candidato que se sagrou como vencedor com pouco mais de 40% dos votos válidos. Em Taiwan, a maioria simples é suficiente para chegar-se ao vencedor, mas foi a primeira vez, desde o início das eleições democráticas no país, em 1966, que o presidente eleito não obtém a maioria dos votos. A posse será realizada em maio. Analistas consideram que Lai cumprirá mandato tampão até que Tsai possa voltar ao cargo em 2028. Lai derrotou uma oposição dividida. Em novembro de 2023, os dois principais partidos de oposição, o Kuomintang, KMT de Hou Yu-i, e o Partido Popular de Taiwan, de Ko Wen-je, apoiaram maior diálogo com a China. Anunciaram que lançariam chapa única para enfrentá-lo. O acordo fracassou após trocas públicas de acusações dias depois, de modo que ambos os partidos concorreram em separado no pleito, o que facilitou a nova vitória do DPP. Hou ficou em segundo lugar, com 33,5% dos votos, e Ko em terceiro lugar, com 26,5%, o que dá um percentual agregado de 60% dos votos. O KMT, no entanto, foi o maior vencedor do pleito legislativo com 52 cadeiras, contra 51 do DPP, 8 do Partido Popular de Taiwan e 2 para os candidatos independentes. Importância de Taiwan. Taiwan é ciente da ameaça chinesa e adota todas as formas de defesa que lhe estão disponíveis, desde as estratégias de soft power e de interdependência econômica até o investimento em suas capacidades militares. No âmbito do soft power, segundo Tsai Ing-wen, Taiwan seria democrática, ocidental e uma responsible stakeholder, embora influenciada pela civilização chinesa e pelas tradições asiáticas. Por isso, todos os países do campo democrático deveriam reconhecer a importância de Taiwan no conflito ideológico, já que sua queda seria catastrófica para a paz regional e para a arquitetura de segurança asiática. Taiwan faz parte da primeira cadeia de ilhas, que vai do Japão a Bornéu, da estratégia de contenção marítima dos Estados Unidos no Pacífico. Sua importância estratégica para a China, portanto, vai além da retórica nacionalista. A posse de Taiwan lhe daria acesso direto ao Oceano Pacífico, diminuindo as possibilidades de eventual cerco marítimo pelos Estados Unidos e seus aliados. Tal cerco seria respaldado no pensamento do geopolítico de Nicholas Pikeman, que recomendava a ocupação das franjas marítimas da Eurásia, Rimland, pelos Estados Unidos, de forma a controlar a massa eurasiática. Atualmente, a estratégia militar taiwanesa baseia-se na estratégia de dissuasão assimétrica, segundo a qual a ilha reconhece que é incapaz de competir militarmente com a China e deve, portanto, investir em sua capacidade de resistir a uma invasão por meio de armas leves, em grande número e com alta mobilidade, além de ser capaz de manter o controle de suas águas e dos céus. Os Estados Unidos apoiam essa abordagem, mas as forças armadas taiwanesas têm buscado aumentar as suas capacidades também nos termos de armas pesadas. Taiwan tem modernizado suas forças armadas e criou, em 1 de janeiro de 2022, a All Out Defense Mobilization Agency para manter prontidão dos reservistas. Vem adquirindo armas dos Estados Unidos, de quem Taiwan foi o maior cliente nessa categoria de produtos em 2020, conta com consultores militares norte-americanos nos últimos anos. Após a invasão da Ucrânia, aumentou o apoio militar de Taiwan às reformas do serviço militar obrigatório e da força de reservistas, com vistas a melhorar a preparação para a situação de combate. Em abril de 2022, o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan publicou um manual explicando os procedimentos que os seus cidadãos devem seguir em caso de guerra. No fim de setembro de 2023, Taiwan apresentou o Narwhal, primeiro dos 8 submarinos que está construindo domesticamente para garantir sua autonomia diante das ameaças da República Popular da China. Ademais, o governo de Tsai Ing-wen mantém a preocupação de governos anteriores com a segurança cibernética do país. Desde pelo menos os anos 2000, Taiwan vem implementando grupos de estudos, criando departamentos e divisões governamentais, estruturando políticas de segurança cibernética, das quais destacam-se o Departamento de Cibersegurança, criado em 2016, o Centro Nacional de Comunicação e Cibersegurança, 2018, e a Lei de Gestão da Cibersegurança, 2018, além de seu regulamento, 2021. A preocupação taiwanesa justifica-se pelos mais de 10 mil ciberataques que recebe por dia. Há também a importância econômica de Taiwan no que tange não apenas as cadeias globais de valor, mas também a própria China. A ilha é responsável pela produção de mais da metade dos semicondutores do mundo, notadamente os tipos mais avançados, perfazendo o chamado escudo de silício. Os investimentos taiwaneses na China somaram 188,5 bilhões entre 1991 e março de 2020. O comércio bilateral corresponde a 42% de todas as exportações e 22% de todas as importações de Taiwan. As relações humanas entre as duas entidades não são desprezíveis. Mais de 2,5 milhões de turistas chineses visitaram a ilha em 2019 e o número crescente de jovens da China continental estudaram em Taiwan, chegando a 30,5 mil estudantes em 2020. A relevância econômica e tecnológica de Taiwan atende a uma dupla função. Ao mesmo tempo que serve de elemento de dissuasão em relação à China, devido aos eventuais prejuízos econômicos que uma solução militar causaria, serve também de argumento para que seus aliados estejam mais inclinados a virem ao seu socorro em caso de invasão. Pode-se identificar, a partir do milagre taiwanês das décadas de 1960 e 1970, que a ilha busca ativamente manter-se economicamente relevante, utilizando o vanguardismo tecnológico como principal ferramenta dessa estratégia. Essa postura fica evidente em 1980 com a criação do Parque Científico de Hsinchu, com a implementação dos 10 grandes projetos de construção e com investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento. O governo Tsai Ing-wen mantém a política industrial de inovação das administrações anteriores. A presidente Ing-wen vem promovendo 2 planos estratégicos. O primeiro é o plano 5 mais 2 indústrias inovadoras, que busca estimular as áreas de máquinas inteligentes, Vale do Silício Asiático, energia verde, biomedicina, defesa nacional, aeroespacial, nova agricultura e economia circular. O segundo são 6 indústrias estratégicas de base, tecnologia digital da informação, cibersegurança, tecnologias médicas, saúde de precisão, energias verdes e renováveis, defesa nacional e indústrias estratégicas. Para manter-se na vanguarda da tecnologia, Taiwan investe na formação e manutenção do seu capital humano, além de estimular a relocação de indústrias estratégicas para a Ilha de Formosa. O reconhecimento da importância do escudo de silício fica evidente na proteção física que o Ministério da Justiça fornece aos engenheiros do setor de semicondutores. RPC e a reunificação. Pequim afirma que Taiwan está vinculado ao entendimento conhecido como o Consenso de 1992, que foi alcançado entre representantes do Partido Comunista da China e do KMT. Os dois lados, entretanto, não concordam com o entendimento do conteúdo do referido consenso. Para a República Popular da China, afirmou Xi, o Consenso de 1992 reflete um acordo de que os dois lados do estreito pertencem a uma China e trabalharão juntos para buscar a reunificação nacional. Para o KMT, significa uma China interpretações diferentes, com a ROC sendo a única China. A Constituição redigida por Taiwan continua a reconhecer a China continental, a Mongólia e o Tibete e o Mar do Sul da China como parte da ROC. O KMT não apoia a independência de Taiwan e tem constantemente buscado laços mais estreitos com Pequim. O DDP, da atual presidente Tsai Ing-wen, tem orientação liberal, tanto em termos sociais, agenda de direitos humanos e de meio ambiente, tanto em termos econômicos. Controla o parlamento taiwanês desde 2016 e é rival do KMT e é contrário ao consenso de 1992. Já o partido havia chegado ao poder na ilha entre 2000 e 2008 com Chen Shui-bian, que acabou preso em 2009 por corrupção. Nas últimas décadas, a China vinha perseguindo uma política de reunificação pacífica, sem determinar um prazo para tanto, mediante o adensamento de laços econômicos, culturais e sociais com Taiwan. Sob o presidente Ma Ying-jeou, do KMT, esteve no cargo entre 2008 e 2016, Taiwan assinou mais de 20 pactos com a RPC, incluindo o Acordo Quadro de Cooperação Econômica Transversal, 2010, pelo qual concordaram em reduzir barreiras ao comércio. RPC e ROC retomaram ligações diretas de mar, ar e correio que haviam sido banidas por décadas e também concordaram em permitir que barcos, seguradores e outros provedores de serviços financeiros trabalhassem em ambos os mercados. As perspectivas de uma reunião pacífica, entretanto, vêm diminuindo há alguns anos. O rompimento dos canais de comunicação diplomáticos entre a China e Taiwan desde 2016, quando Tsai Ing-wen foi eleita pela primeira vez, exacerba os riscos de uma escalada bélica. Em junho de 2020, a nova Lei de Segurança Nacional para Hong Kong desacreditou a fórmula Um País, Dois Sistemas, que deveria fornecer um modelo atraente para a unificação pacífica. Em abril de 2023, o presidente de Taiwan afirmou em uma entrevista que a China deverá tentar a reunificação até 2027, com base em fontes da inteligência estadunidense. Cada vez menos taiwaneses se veem como chineses e menos ainda almejam a uma reunificação. O que é ratificado pela reeleição em janeiro de 2020 de Tsai Ing-wen, favorável a um distanciamento da China. Entretanto, nas eleições locais de novembro de 1922, o DPP deve sua maior performance eleitoral em sua história e foi derrotado pelo KMT. Em um claro sinal de que o lema Resista à China e defenda Taiwan tem aceitação limitada entre a população, preocupada com outras questões domésticas, como a poluição em Tianjin e a compra de vacinas. Após o episódio, Tsai Ing-wen renunciou à liderança do DPP, embora siga presidente de Taiwan até maio de 2024, por não poder concorrer a outro mandato consecutivo. Em termos comerciais, a ROC ainda é muito dependente da República Popular da China. Tsai tem tentado diversificar as relações comerciais de Taiwan com resultados mistos. Teve algum sucesso impulsionado com o comércio e investimento por meio da New Southbound Policy de 2016, a iniciativa em conexão com o Free and Open Indo-Pacific busca aproximar Taiwan de 18 parceiros, países da ASEAN: Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura, Brunei, Vietnã, Myanmar, Camboja e Laos. Da área meridional, Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Butão, além da Austrália e da Nova Zelândia. Tsai também formulou um plano para incentivar os fabricantes taiwaneses a se mudarem do continente de volta para Taiwan. Ainda assim, as exportações de Taiwan para a República Popular da China atingiram o recorde de todos os tempos em 2021. A República Popular da China é o maior parceiro comercial de Taiwan, 42% das exportações, incluindo Hong Kong, e o maior destino do investimento estrangeiro direto taiwanês. A questão taiwanesa continua a ser fulcral para a República Popular da China. A lei anti-secessão de 2005 compromete Pequim para trabalhar para a unificação pacífica com Taiwan, mas afirma que, em caso de secessão, o Estado empregará meios não pacíficos e outras medidas necessárias para proteger a soberania e a integridade territorial da China. Em 2017, Xi Jinping já havia anunciado que a reunificação nacional completa é um requisito inevitável para realizar o grande rejuvenescimento da nação chinesa, amarrando assim o futuro de Taiwan à sua principal plataforma política. 2 anos depois, ele afirmou explicitamente que a unificação é um requisito para alcançar o chamado sonho chinês. A questão de Taiwan afeta de modo significativo a legitimidade do partido do PPC e a credibilidade do projeto de um sonho chinês de Xi, uma vez que uma Taiwan próspera e independente representaria uma alternativa ao modelo promovido por Pequim. Xi parece não estar mais tentando evitar uma escalada militar, agora que seus militares são capazes de contestar a presença militar dos Estados Unidos na região. Xi empreendeu a mais ambiciosa reestruturação das Forças Armadas Chinesas, o chamado Exército de Libertação Popular, ELP, ou People's Liberation Army, desde sua fundação, visando especificamente a permitir que as forças chinesas conduzissem a uma unificação armada. A reestruturação inclui o crescimento acelerado do número e da tonelagem dos navios da Marinha, incluindo porta-aviões e navios de assalto anfíbio, que deve ultrapassar a dos Estados Unidos na próxima década, se mantido no ritmo atual. O número das capacidades missilísticas, incluindo mísseis hipersônicos, a expansão e modernização do arsenal nuclear, que poderia funcionar como elemento dissuasório contra o envolvimento dos Estados Unidos em eventual invasão à ilha. Desde 2020, a China vem acelerando suas operações militares nas proximidades de Taiwan, com aumento de sobrevoos militares sobre a ilha e com a realização de treinamento com porta-aviões. Progressivamente, a China tem enviado uma frota cada vez maior para a Zona de Identificação de Defesa da Área, a ADIS, sigla em inglês, taiwanesa. Aviões chineses já ultrapassaram até mesmo a linha meridiana do Estreito de Taiwan, aumentando o risco de um acidente ou de que Taiwan derrube uma aeronave que porventura invada seu espaço aéreo. Em agosto de 2022, Taiwan também realizou exercícios militares simulando a defesa de um ataque chinês. O ELP quer fazer de sua presença uma rotina no Estreito de Taiwan, como parte de uma guerra psicológica. Tais operações militares não só ajudam a treiná-lo, mas também desgastaram os militares de Taiwan e demonstraram ao mundo que os Estados Unidos não podem proteger sua ilha. Quanto mais comum suas atividades se tornaram, mais difícil será para os Estados Unidos determinar quando um ataque chinês é iminente. Segundo os analistas, a RPC tem se utilizado de ataques de zona cinzenta para destabilizar Taiwan, como ciberataques, desinformação e guerra econômica, proibição de algumas importações, bem como atuando para seu isolamento internacional. Exclusão da Assembleia Mundial da Saúde no âmbito da OMS, por exemplo, somente 11 países e a Santa Sé reconhecem a ROC na atualidade. Perda de 10 reconhecimentos desde 2016. Além disso, Xi Jinping também adotou restrições ao turismo e pressões sobre companhias estrangeiras para listar Taiwan como uma província chinesa. Espera-se que a República Popular da China continue aumentando sua pressão militar sobre Taiwan, potencialmente através de incursões mais frequentes em sua Adis e travessias adicionais sobre a linha meridiana. A República Popular da China poderá proibir outros produtos taiwaneses e tornará mais difícil para as empresas taiwanesas operarem no continente. Uma invasão seria, entretanto, improvável no curto prazo. Até mesmo porque, pela política seguida por Xi, a força só poderia ser usada contra intervenções externas na ilha. O ELP não participa de combates desde 1979. Um ataque anfíbio é complicado. O estreito é pouco profundo, de águas agitadas, há poucas praias propícias para o desembarque. E os Estados Unidos aliados poderiam intervir. Ademais, a economia chinesa ainda é muito ligada ao Ocidente e poderia sofrer com sanções. As economias do Ocidente sofreriam igualmente, com o risco político interno a Xi e ao partido e ao PCC. Em janeiro de 2023, o recém-eleito presidente da Tchequia, Peter Pavel, ligou para Tsai Ing-wen para agradecer a mensagem de felicitações. Ato contínuo, a China condenou a ligação e ressaltou que a Tchequia tem relações com Pequim e não reconhece Taiwan, de modo que deveria agir de concordo. Em março de 2023, o ex-presidente taiwanês Ma Ying-jeou visitou a China, na primeira visita de um ex-mandatário da ilha ao continente desde 1949, como sinalização de uma aproximação de seu partido, o KMT e Pequim, com vistas às próximas eleições presidenciais em Taiwan em janeiro de 2024. Em agosto, Pequim anunciou que realizaria uma investigação no âmbito do Acordo Quadro de Cooperação Econômica, firmado com Taiwan em 2010, durante o governo do KMT. A investigação, que deverá concluir-se em janeiro de 2024, poderá resultar na revisão do instrumento. No mês seguinte, a China anunciou um plano de desenvolvimento integrado com Taiwan, que foi saudado pela mídia local chinesa como um passo na direção da reconciliação pacífica, mesmo em meio à continuidade de movimentos militares em torno da ilha. Alguns analistas avaliam que os movimentos chineses buscam tentar interferir no processo eleitoral taiwanês, chamando a direção para as relações mais prósperas e pacíficas com o KMT e mais tensas política e economicamente com o DPP. A República Popular da China afirmou durante a reta final da campanha presidencial de 2024 que a vitória de William Lai seria um perigo sério, porque a DPP seguiria implementando políticas secessionistas. Após a confirmação da vitória de Lai, o governo chinês afirmou que o objetivo de reunificação com a ilha continua e disse que Taiwan é parte da China. Pequim afirmou que o resultado da eleição demonstra que o DPP não representa a opinião da maioria do povo taiwanês. Estados Unidos e a ambiguidade estratégica. As relações dos Estados Unidos com a República da China ganham maior peso diante da chamada Nova Guerra Fria, na qual o adversário é a RPC. Desde 1979, quando os Estados Unidos reconheceram diplomaticamente a RPC no lugar da RUC, editaram o Taiwan Relations Act e, consequentemente, denunciaram o Tratado de Defesa Mútua, 1955. Sua estratégia para a questão taiwanesa é a manutenção de uma política de ambiguidade estratégica, respaldada também por três comunicados conjuntos, 1972, 1979 e 1982, e as seis garantias de Reagan à ilha, que incluem manutenção de relações informais e provisão de meios de defesa adequados, ou seja, não revelam até que ponto interviriam em um eventual conflito entre ambas, de modo a encorajar a manutenção do status quo no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos, no entanto, têm adensado os contatos políticos com Taiwan, como demonstram as visitas de autoridades a partir de 2020. Ainda no governo Trump, destacam-se a inauguração de uma nova sede do Instituto Americano em Taiwan, que representa os interesses dos Estados Unidos da ilha, e muitos analistas definem como uma espécie de embaixada. A compra de armamentos norte-americano por Taiwan e a assinatura do Taiwan Travel Act e do Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, Taipei Act, após sua aprovação pelo Congresso estadunidense. Biden convidou Taiwan para a chamada Cúpula da Democracia em 2021. semelhanças e diferenças entre os casos de Taiwan e da Ucrânia. A invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 suscita comparações com o caso taiwanês e exercícios de futurologia sobre o cenário de uma eventual invasão chinesa a Taiwan. Enquanto alguns analistas consideram que a invasão da Ucrânia pode estimular uma invasão de Taiwan, outros concluem exatamente o contrário, ponderando que as dificuldades russas e as sanções do Ocidente contra a Rússia levam a China a refazer seus cálculos estratégicos e analisar quais lições pode tirar da experiência russa. Semelhanças, soberanias questionadas. A Ucrânia e Taiwan têm suas existências como entidades soberanas questionadas. A Rússia considera, dentro do quadro do eurasianismo, que a Ucrânia, como país independente, é uma mera artificialidade do Ocidente. O RPC considera que Taiwan é parte de seu território, como sendo uma província rebelde. E Xi Jinping insere a reintegração de Taiwan como parte fundamental do rejuvenescimento da nação e do sonho chinês. Laços históricos. A Ucrânia e Taiwan têm laços históricos com a potência vizinha. Esse passado comum é elemento importante do discurso nacionalista e russo-chinês, respectivamente. A Ucrânia é considerada berço da civilização russa, o Rus de Kiev, e foi parte do Império Russo e da União Soviética até 1991. Taiwan era parte do Império Chinês até 1895, quando passou a ser dominado pelo imperialismo japonês até 1945, e integrava plenamente a República Chinesa até 1949. Laços demográficos. Ucrânia e Taiwan têm laços demográficos importantes com a Rússia e a China, respectivamente. Russos étnicos representam 17% da população ucraniana, chegando a 58% na Crimeia, 39% em Luhansk e 38% em Donetsk, segundo o censo de 2001. Os Hans são pelo menos 95% da população taiwanesa, apesar de diferenças linguísticas que reforçam identidades crescentemente separadas, sendo também majoritárias na RPC. Assimetria militar. Ucrânia e Taiwan têm isoladamente poderio muito menor do que suas respectivas contrapartes. Fronteiras ideológicas. Ucrânia e Taiwan poderiam ser democracias ameaçadas por potências autoritárias e ambas atuariam no limite entre o bloco das democracias liberais e o bloco dos regimes autoritários liberais. Diferenças. Reconhecimento internacional. A Ucrânia é universalmente reconhecida como um estado de jure de facto, participando normalmente de organismos internacionais como a ONU. Taiwan é reconhecida como um estado apenas por 11 países e pela Santa Sé, sendo apenas relações informais com as principais nações do mundo. Taiwan não é membro da ONU, apesar de ser parte de algumas organizações internacionais, como a OMC, cujo critério para participação é tratar de um território aduaneiro, não Estado soberano. Argumento para a eventual intervenção. A RPC sempre tratou a questão taiwanesa como um assunto interno e a ilha como província rebelde, seguindo a política de uma China só. Portanto, a intervenção chinesa em Taiwan seria realizada sob argumentos da defesa da integridade territorial e uma intervenção de potências estrangeiras seria rotulada como violação à autodeterminação dos povos e intervenção em assuntos internos. A Rússia reconheceu a independência da Ucrânia pelo Memorando de Budapeste de 1994 e o argumento para a intervenção na Ucrânia é a proteção dos nacionais russos no exterior. O envolvimento das potências ocidentais e seus aliados. A Ucrânia não é parte de nenhuma aliança militar com o Ocidente e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, mantém-se fora dos combates diretos, fornecendo apenas armas e apoio material. Taiwan tem segurança garantida de facto pelos Estados Unidos, ainda que o compromisso formal se enquadre na ambiguidade estratégica estadunidense. Em uma eventual invasão chinesa, os analistas consideram que seja bastante provável que os Estados Unidos e seus aliados do Quad e do AUKUS se mobilizaram para apoiar Taiwan. Por isso, a ROC tem buscado aproximar-se dessas arquiteturas de segurança regional, adotando uma estratégia de porco-espinho que consiste em tornar o custo de uma invasão o mais elevado possível mediante uma guerra assimétrica contra a RPC. Geografia e vulnerabilidade territorial. A Ucrânia tem extensa fronteira terrestre e marítima com a Rússia, o que facilita incursões militares e a logística de guerra. Taiwan é uma ilha com condições adversas para uma invasão. O canal de Taiwan é raso e a costa ocidental tem poucas praias favoráveis ao desembarque anfíbio. A costa oriental é montanhosa, o que dificulta o deslocamento de tropas, além de estar voltada diretamente para o Pacífico, sendo mais facilmente defendida pela Marinha dos Estados Unidos. Complementaridade econômica. Os laços econômicos entre RPC e ROC são mais profundos, irrelevantes e equilibrados do que a relação entre a Ucrânia e a Rússia. Taiwan possui indústrias estratégicas, como a de semicondutores, às quais a China ainda depende, e o fluxo de investimento bilateral é vital para a economia de ambos. A Ucrânia tem uma economia mais frágil e a economia russa não depende essencialmente da ucraniana. A exportação de recursos energéticos russos tem corredores e mercados alternativos suscetíveis às sanções internacionais, porém independentes da ação ucraniana. Relevância econômica. A China é muito mais relevante para a economia mundial do que a Rússia, de sorte que sanções econômicas contra aquela teriam maiores impactos que as impostas contra esta. A importância da economia chinesa seria um fator dissuatório contra o movimento ocidental em uma eventual invasão a Taiwan.